próprio. Sr. Primeiro Ministro, sem querer entrar em casos atrás de casos, o seu Secretário de Estado disse que o programa da sexta às nove é um estrume e que é uma coisa asquerosa. Se fosse o André Ventura, mãe do céu hoje, mãe do céu, era em todo lado, era em todo lado. E pergunto-lhe ao seu Primeiro-Ministro que me atacou tantas vezes, por eu ser supostamente contra alguma liberdade de expressão, como é que
Obrigado,
pode manter um Secretário de Estado? Vou terminar, Sr. Presidente. Como é que pode manter um Secretário de Estado que diz estrume e coisa asquerosa de um programa de televisão e de um jornalista da RTP? Como é que o pode manter, Sr. Primeiro-Ministro?
Agora, dona. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro, responder, se quiser.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. O Sr. Secretário de Estado João Galamba já tirou ele próprio as suas consequências de ter considerado, obviamente, inapropriada a forma como se expressou sobre esse programa. O Sr. Ministro do Ambiente também já teve a oportunidade de o dizer. E eu, de facto, também não posso dizer outra coisa que não seja, obviamente, que não é a expressão adequada e que os membros do Governo têm que ter particular nervos de aço para ouvirem mesmo as coisas mais desagradáveis que estejam disponíveis e de facto têm que saber conter no exercício das suas funções. É o que eu faço, roo um bocadinho mais as unhas, mas pronto, olha, é a vida, tem que ser. Agora esteja descansado, Sr. Deputado. Ninguém tem dúvidas que o Sr. Deputado nunca diria isso sobre o sexta às nove. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Eu nem ia tocar no novo banco, mas não quero ser o único a não fazê-lo, portanto, vou fazer uma pergunta, acho que ligeiramente diferente, porque eu hoje de manhã já detectei aqui na audição do Tribunal de Contas a emergência de uma narrativa daquelas típicas do PS de desresponsabilização, e quero ver se consigo limitar, pelo menos um bocadinho, a nascença. O acordo de venda do Novo Banco foi celebrado em março de 2017. A venda foi finalizada em outubro de 2017. Duas datas do seu primeiro governo. Chamemos-lhe Costa 1. Se até ao final do Costa 2, e último, espero eu, se até ao final do governo Costa 2 se comprovar que o teor do contrato, ou a sua aplicação, ou a sua verificação, conduziram a prejuízos do erário público, de quem vai ser a responsabilidade?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que tenho que concretizar melhor a pergunta para eu poder tentar identificar qual é o nexo causal entre o prejuízo e o autor para poder estabelecer a responsabilidade.
Eu posso esclarecer, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faz favor.
Eu esclareço, Sr. Presidente, mas peço que não conte no meu tempo, porque a pergunta é clara. Se o teor do contrato, ou a execução do contrato, ou o acompanhamento do contrato, conduzirem em prejuízo ao erário público, gastar mais do que é preciso, investir mais do capital do novo banco que é preciso e não produzir os resultados que estão esperados e são expectáveis desse contrato, de quem é a responsabilidade? Porque hoje de manhã já ouvi aqui nesta Assembleia que a responsabilidade até à resolução foi do Governo anterior e depois da resolução era dos consultores que estavam junto do Banco de Portugal e não dos governos e dos ministros que estavam em funções nessa altura.
E para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, eu estou certo que conheço os pormenores e as circunstâncias de todo o caso do Novo Banco e a preocupação que houve da parte do Governo no contrato de venda por parte do Fundo de Resolução foi assegurar precisamente uma limitação dos riscos para o erário público. E essa limitação dos riscos assentou essencialmente em dois factos. Primeiro, evitar que houvesse a liquidação do banco. Segundo, evitar soluções, como alguns deputados, como por exemplo o Bloco de Esquerda e o PCP defendiam, da nacionalização do banco, que julgo que incorporariam integralmente no Estado e nos riscos para os contribuintes, dos riscos associados àquele banco. Finalmente, limitar o teto máximo através de colocação de um teto no capital contingente. Foi esta a preocupação que tivemos.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço 19 segundos de tolerância, por favor. Veremos como é que vai...
19 anos, não, mas 19 segundos.
Como é que vai evoluir essa situação relativamente ao novo banco? E tenho aqui uma nota curricular do Ministro Eduardo Cabrita. Quando o Maicon comprou golas de antifumo que eram inflamáveis, o Ministro ficou. Quando demorou meses a assumir responsabilidades no caso de Orem ou Meniuc, o Ministro ficou. Quando o contrato de Siresp chegou ao fim de ser negociação, a culpa era de Altice, mas o Ministro ficou. Quando as filas intermináveis de voto antecipado às presidenciais, não só o Ministro ficou, como foi a festa da democracia. Para resolver a situação sanitária de Odmira, já aqui falámos, e o Ministro fica. Portanto, ontem houve a festa do título do Sporting, não havia plano absolutamente nenhum, continua aqui o Ministro. Portanto, o Ministro que é incompetente, que é mau nas decisões
Obrigado.
E é pior nas justificações, fica. Porquê? Dizem que é porque andou consigo na escola. É a altura de saber, Sr. Primeiro-Ministro, quem é que andou consigo na escola para este Parlamento saber
Obrigado,
quem é que é
Senhor
inimputável
Deputado.
Neste país.
Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Por favor.
Senhor Presidente, o deputado Telmo Correia de facto também andou comigo, pelo menos na faculdade. Não sou capaz de reconstituir toda a lista dos meus antigos colegas de escola, desde a escola primária, desde o pré-escolar, fiz aqui no Jardim Infantil Luso-Suíço, até ter feito uma pós-graduação na Universidade Católica. Foram muitas centenas só na Faculdade de Direito, fomos umas largas centenas. Agora, há uma coisa que é inequívoca. Pronto, há uma coisa que todos ficámos cientes. Quando o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo for Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro Eduardo Cabrita não será Ministro. Eu creio que ele ficará muito satisfeito com isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, o discurso do PSD sobre o novo banco peca por duas graves omissões. A primeira é que o Dr. Rui Rio esqueceu-se de recordar a grande conclusão da auditoria do Tribunal de Contas. E a grande conclusão da auditoria do Tribunal de Contas diz que a venda do novo banco salvaguardou o interesse público porque evitou a liquidação do banco, que teria custos brutais para as finanças públicas e para os contribuintes. O Dr. Rui Rio fez uma queixa à Procuradoria-Geral da República, que arquivou essa queixa e apareceu depois a criticar, ainda há pouco, a própria atuação da Procuradoria-Geral da República. Não se bastando com isso, o PS achou por bem que devíamos mesmo avançar com o requerimento de auditoria ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas viesse dizer que, afinal, a gestão do novo banco e as chamadas capital do novo banco, o Fundo de Resolução, pecavam por graves erros. A auditoria não diz nada disso. E então o Dr. Riri e o PSD passam também a menorizar esta auditoria também não serve e tornam a insistir numa segunda queixa à Procuradoria-Geral da República. É um embaraço para o PSD, como também é um embaraço para o PS e também para o CDS, não dizer e não lembrar que quem vendeu o novo banco foi o Banco de Portugal. E quem o Banco de Portugal contratou para vender o novo banco foi o Dr. Sérgio Monteiro, ex-governante da coligação PSC-CDS, que andou a vender o novo banco contratado pelo Banco de Portugal. E por falar em galinhas, esta figura de colocar o Dr. Sérgio Monteiro a vender o novo banco é a mesma coisa que colocar uma raposa à porta do galinheiro. E foi muito isso que aconteceu. Porque é preciso falar com rigor e falar com verdade quando se fala da venda do novo banco. O que é que estava em cima da mesa em 2017? Primeiro, liquidar o novo banco. Liquidar significaria criar mais um universo de lesados que iriam exigir indemnizações do Estado, mais um fundo de recuperação de créditos, de centenas de milhões de euros. A escalada dos juros da dívida pública em centenas de milhões de euros. E, obviamente, iria provocar um risco sistémico numa altura em que a Caixa Geral de Depósitos estava a recapitalizar e o BCP e o BPI estavam em processo de reestruturação e também de recapitalização. A liquidação era o pior cenário. O segundo cenário, como defendeu o Bloco e o PCP, era colocar o novo banco na esfera pública. Isso provocaria, aliás, o PS agora, numa ideia de muito arrependimento, tentam recuperar um pouco que essa teria sido a melhor solução. Mas não é intelectualmente honesto por parte do PSD defender que o novo banco devia ter ficado na esfera pública, porque o PSD sabe qual era a consequência imediata. É que colocar o novo banco na esfera pública representava auxílio de Estado. Auxílio de Estado obriga a intervenção da Comissão Europeia. E a Comissão Europeia iria determinar de imediato um haircut nos ativos do banco superior a 50%, o que iria obrigar o Estado português a injetar milhares e milhares de euros no balanço da Caixa Geral de Depósitos e de ser insuportável. Depois, o Estado português era obrigado a vender o novo banco em 2017. É importante dizer isto. E porquê é que era obrigado a vender o novo banco em 2017? Porque alguém falhou na venda do novo banco em 2015. Pedro Passos Coelho, Maria Luísa Albuquerque e Carlos Costa, em 2014, no dia 3 de agosto, prometeram duas coisas. Que o novo banco era um banco de transição e seria vendido no espaço de 2 anos, e falharam. E prometeram também que o novo banco não teria custos para os contribuintes. E inventaram este modelo e falharam também. E, portanto, a liquidação não era solução, a esfera pública não era solução, a venda foi a única solução. É isso que o Tribunal de Contas vem dizer. É que esta venda afastou o cenário de uma crise sistémica, afastou também o cenário de custos elevadíssimos e brutais para os contribuintes. Depois, quem prometeu um banco bom não foi o Partido Socialista nem nenhum governo do Partido Socialista. Os grandes devedores do novo banco, senhoras e senhores deputados, são os grandes devedores do BES. Quem resolveu o BES sabia disso, tinha a obrigação de saber isso. A doença do BES passou para o novo banco. E quem falhou com a venda do novo banco foi o anterior governador, o anterior Banco de Portugal, e foi a coligação PS-CDS. Porque se tivessem vendido o novo banco... Porque se tivessem vendido o novo banco em 2015, não teria sido mais uma herança pesada que o governo do Partido Socialista recebeu, que para além da Caixa Geral de Depósitos estar no estado em que estava, para além do Banif estar no estado em que estava, ainda teve que resolver o problema do novo banco. Quanto aos prémios de gestão, o PS foi o primeiro partido a reagir. Disse que a atribuição de prémios de gestão por parte do novo banco aos seus administradores e gestores de era imoral. Foi esta a expressão que usamos. E não nos arrependemos, aliás, sublinhamos, imoral. E mais, o plano de reestruturação do novo banco proíbe a atribuição de prémios de gestão até à conclusão do plano de reestruturação. O Bloco de Esquerda sabe disso, mas há pouco esqueceu-se de referir. Preferiu atacar o governo do que relembrar que o plano de reestruturação proíbe a atribuição de prémios de gestão. Por isso é que a administração do novo banco previsionou os prémios para os pagar em anos seguintes, 2022, 2023, 2024 e 2025. Agora falemos daquilo que são as chamadas de capital do novo banco ao fundo de resolução. Se o fundo de resolução colocasse no novo banco as perdas dos ativos, que estão os ativos problemáticos, que vêm do BES, que estão no mecanismo de capital contingente, teria colocado no novo banco 3.500 milhões de euros. E quando colocou 2.900 milhões de euros. Há aqui uma diferença abismal. E, portanto, o que o Tribunal de Contas hoje nos diz é que imperou a regra do menor valor. Portanto, não é verdade, é falso quando dizem que o rácio de capital, o déficit de capital, responde pela atividade total do banco e não unicamente pelo mecanismo de capital contingente. Sr. Primeiro-Ministro, saltando para outro assunto, hoje soubemos as previsões macroeconómicas e de finanças públicas da Comissão Europeia para Portugal. Confirma a credibilidade do nosso programa de estabilidade, que o Governo apresentou, mais crescimento, mais emprego e melhores finanças públicas. A nossa economia regressará aos níveis pré-pandemia em meados de 2022, sensivelmente daqui a um ano. E diz algo mais importante, é que a nossa economia irá crescer em 2021, em 2022, e que no final de 2022 Portugal crescerá acima da média da zona euro, ou seja, regressaremos à convergência com a União Europeia. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, a quem cumprimento, assim como os restantes membros do Governo. Faça favor, Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Eu devo-lhe dizer que um dos momentos mais embaraçosos que tive na minha vida foi quando, logo no início, nas primeiras semanas do início das minhas funções, tive uma conversa com a senhora Comissária Margrethe Vestager, procurando uma dilação para a resolução do problema Banif e para encontrar alternativas à liquidação do Banif. Foi uma conversa muito amável, mas fiquei muito surpreendido quando ela me mostrou uma carta que tinha sido enviada